Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de junho de 2020, e eu começo o episódio de hoje compartilhando com vocês a notícia de que a conversa de ontem à noite foi bárbara. O que acontece é que eu criei um projeto chamado Vamos Falar Sobre Impacto. É mais um daqueles projetos meus que não são monetizados, que não tem patrocínio, que eu estou fazendo tudo sozinho e tal. É porque eu achei que era um momento de trazer à tona uma preocupação um pouco mais ampla e também mais profunda com relação a impactos de tudo que a gente faz, inclusive do que a gente deixa de fazer. Né? Uma das coisas que me inspirou nisso foi justamente uma fala que eu tinha visto numa palestra do Frederic van Amstel, que é um professor, um amigo antigo, um professor de design da Universidade Técnica Federal do Paraná, em que ele levantava algumas questões sobre a maneira da gente ver o design, da maneira da gente pensar a inovação, não só focada no indivíduo, no ser humano, mas focado nos ecossistemas, nas relações. Puxa, aquilo me abriu a cabeça. Bom, criei esse projeto, a primeira conversa foi com o próprio Fred, e ontem eu gravei, quer dizer, a gente fez uma live, na verdade, está gravado. Ontem eu conversei com outro personagem também extremamente interessante, que também tem uma trajetória aí que em alguns pontos se toca com a trajetória do Fred, que é o Érico Fileno. O Érico Fileno, ele é o líder de inovação e design na Visa. Na Visa. Eu estava conversando ontem com ele, a Visa tem vários centros de inovação no mundo, não são muitos, acho que são uns, sei lá, uma dúzia, não lembro bem, espalhados pelo mundo, e o Brasil, inclusive, está exportando a maneira de, exportando um pouco a metodologia, a mentalidade, os processos. E a conversa foi muito legal, acho que sobretudo porque o Érico é um personagem muito acessível, muito pé no chão, muito tranquilo, né? Então tem várias coisas que estavam me intrigando, que estavam na minha cabeça para perguntar, para, né, para questionar o Érico, e duas delas, né, logo de saída, né, primeiro, como que ele, né, alguém vindo de fora, alguém com uma cultura tão completamente diferente, como é que ele consegue ter impacto numa organização desse tamanho? Essa é a primeira dúvida que eu teria, que eu tive. A segunda é como é que você pensa qualquer coisa, ou como é que você desenvolve qualquer coisa numa organização deste porte, que tem impacto num ecossistema simplesmente colossal. Então, a conversa foi super legal, foi uma horinha de conversa, foi uma live no YouTube. Infelizmente, acho que eu prestei menos atenção ao chat do que eu deveria. Eu sou péssimo, porque se eu presto atenção no chat, eu não presto atenção no que ele fala, eu não consigo fazer perguntas boas. Então, é capaz que eu tenha deixado algumas perguntas voando, no que eu lamento imensamente. Eu vou me organizar melhor. Amanhã, quinta-feira, eu tenho uma outra conversa com uma personagem também genial, de outra esfera, né, desse universo, que é a Gal Barradas, que eu resumi a Gal Barradas da seguinte maneira: quando a Gal fala, as empresas escutam. E realmente ela tem, aí tem não só uma influência, mas também uma história bastante interessante para a gente conversar de novo sobre impactos, como é que as marcas e as empresas estão levando isso em conta. Então vai ser uma conversa boa. Então eu vou passar para vocês o link da conversa de ontem, foi uma horinha, está no YouTube. Eu não sei se ontem eu comentei direito com vocês, mas eu vou reforçar. Eu tenho esse projeto também, que não é monetizado, blá blá blá, que eu faço tudo sozinho, blá blá blá, que chama Leia Vale a Pena, onde eu compartilho dicas de leitura. De repente, se eu estou sempre lendo uma coisa ou outra, tá, ou várias coisas ao mesmo tempo, mas algumas realmente, boom, né, abrem a cabeça da gente, e quando eu encontro alguma dessas obras que realmente, nossa, provoca, né, metamorfoses, transformações, eu fico ansioso por compartilhar, mesmo antes de terminar o livro, e é o que eu faço no Leia Vale a Pena. E o último livro que eu compartilhei é um livro que eu estou quase acabando, até dá dó de terminar um livro bom, né? Não sei se vocês têm a mesma sensação, mas o livro se chama The Human Networks, As Redes Humanas. O autor é um professor de Stanford chamado Matthew Jackson. O que é legal, eu vou dar o link para vocês verem ali o review, espero que vocês gostem. A questão é que muitas vezes quando a gente vai falar sobre alguns temas, a complexidade, por exemplo, ou neste caso, teoria das redes, é muito fácil ficar árido, fica chato, fica técnico. Mas esse cara, talvez por ser um professor, ele é especialmente didático. Ele não só mostra, dá exemplos bastante acessíveis, bastante, né, sei lá, familiares para todo mundo, como, e aí sim vem a questão que mais me interessa, ele mostra impactos que as redes humanas têm. Porque existem redes, né, vários tipos de rede, e existem as redes feitas de pessoas. E pessoas têm lá as suas manias, as suas idiosincrasias, elas funcionam de um certo jeito, e quando você coloca tudo isso em rede, coisas estranhas acontecem. E ele chama muito a atenção para a desigualdade, né? A desigualdade alavancada pelas redes. Então, isso é extremamente interessante. Eu vou dar o link aqui para vocês. Bom, já são dois projetos para vocês conhecerem. Tanto ler vale a pena quanto vamos falar sobre impacto. Falando em desigualdade, antes de mais nada, vamos falar de redes humanas aqui. Eu tinha comentado esses dias com vocês sobre essa teoria da conspiração completamente insólita, bizarra, surreal, chamada Q, letra Q, QAnon. É Q porque o cara assina como Q e Anon porque o cara é anônimo. Eu já contei essa história, mas eu conto rapidamente. Esse personagem anônimo seria uma fonte, né, especialmente bem colocada dentro da inteligência americana. Toda vez que eu falo essas duas palavras juntas, dá uma certa dissonância, mas tudo bem. E que ele estaria ali passando sinais, passando pistas de uma coisa que está prestes a acontecer e que o próprio Trump seria um, né, um cara que vai facilitar um mundo mais justo, porque eles vão conseguir prender 100 mil pessoas que estariam não só controlando o mundo, como seriam pedófilos inveterados. É uma coisa completamente louca, mas louca num patamar insano. Pois bem, eu já tinha comentado isso, eu vou dar o link aqui para vocês ouvirem a história toda, caso vocês tenham algum interesse mórbido, desculpe, né, por teorias da conspiração, mas na verdade é importante a gente entender como essas coisas se formam, porque isso é recorrente, isso faz parte da natureza humana, sobretudo em pessoas que estão em condição de, não estão empoderadas, para dizer o mínimo, né, que elas estão em condições desfavoráveis, não é difícil que essas pessoas comecem a elucubrar e chegar a teorias completamente estranhas. Mas o que me... Eu já tinha comentado esse episódio, esse podcast, mas faltava eu ouvir o finzinho. E o finzinho chama a atenção para o papel que o próprio Facebook tem nessa história. Porque esse povo todo, ele se engaja em comunidades online. E aí é legal participar, porque eles descobrem coisas juntos. Então não é só uma questão de burrice ou de loucura, é uma questão da alegria de participar de alguma coisa coletiva. E esses grupos, muitos deles são no Facebook, e quando você está num grupo no Facebook, o Facebook, o que, que ele faz? Ele te sugere outros grupos. E se eles fizeram um grupo que é de loucos, ele vai sugerir um outro grupo insano, desde Terra Plana, Illuminati, Área 51. Então, veja bem, o que as pesquisas indicam é que, assim, se o cara tem a tendência em acreditar em uma teoria da conspiração, não importa qual seja, né, que 5G é o que provoca coronavírus, qualquer coisa assim, ele já é predisposto para acreditar em outras teorias da conspiração. É uma predisposição, é uma desconfiança com relação ao mundo que ele está vendo, né? E o que acontece, o que o Facebook acaba fazendo é jogando o cara numa areia movediça. Quanto mais ele se envolve, mais ele afunda, né? Mais esses algoritmos, muito parecido com o que eu comentei com vocês sobre um outro podcast que foi feito pelo New York Times, chamado Rabbit Hole, buraco, a toca do coelho, que ele contava também um fenômeno parecido. Um jovem relativamente normal, banana, sei lá, sem nada especial, ele começa a ver alguns vídeos no YouTube, e esses o YouTube recomenda outros vídeos, que recomenda outros vídeos, que quando você vai ver, o cara se radicalizou. Então, mostra aí o papel das plataformas. E aí tem uma questão interessante, porque as plataformas, elas estão atrás de uma certa métrica, né? Qual é a métrica? Dependendo da métrica que você escolhe ou da métrica que você não mede, o impacto é desastroso, né? Eles não estavam medindo ali o impacto na radicalização ou se o cara estava deixando de, né, conviver com a família ou se o cara estava virando terrorista. Essa métrica eles não estão levando a sério. Eles levam a sério o engajamento, sei lá que diabo que eles levam a sério, dinheiro, né? Mas muito, muito, muito interessante mostrando essa questão da desigualdade. Tem um outro artigo aqui, tem dois artigos relacionados a isso. Eu tinha separado para ler um artigo aqui que chama A Invenção da Polícia. Falei, ué, tá bom. Fui ler o artigo, na verdade é um artigo muito longo, não acabei de ler ainda, dei uma lida meio por cima agora para a gente poder comentar, mas fica a dica de leitura. Na verdade, polícia vem da palavra polis. Polis não são aquela, já tem aquela poli na USP, que é a Escola Politécnica, não. Polis, em grego, vem de cidade, a cidade é a polis, né? Então, quando você tem, sobretudo aquela cidade democrática, onde os cidadãos são todos iguais, onde você consegue debater. Então, a polis, ou seja, essa cidade grega, é a cidade onde você conversa, onde você não tem a imposição da força, onde você não tem o autoritarismo. Essa é a polis, né? Aí tem uma série de acontecimentos históricos, né? Aí vem Roma, aí vem isso, vem aquilo, até você ter a polícia, né? Polícia vem de polis. E tem uma questão curiosa, porque na polis grega, o ambiente público, né, a arena pública ali, é uma arena de homens livres que estão discutindo sem violência, ninguém manda em ninguém na polis. Agora, quando o cara volta para casa, para o oikos, oikos, que é de onde vem a palavra economia, vem da palavra oikos, aí ele manda. Então, um cidadão grego, ele só manda dentro de casa. Manda em quem? Manda na mulher, manda nos filhos, manda no escravo, se quiser dar porrada no escravo, dá porrada no escravo. Então, você tem assim, a família é um domínio da força, a polis é um domínio da razão, do logos, né, da conversa. Pois bem, o que acontece é que quando você volta a história de monarquia, sobretudo na Idade Média, na Europa, o rei passa a ser visto como o pai da família e, na verdade, o país passa a ser a sua casa. Então, acabou aquela história de você ter um espaço público onde todos são iguais. Na verdade, você está dentro da família do rei, né? Você faz parte, né? O rei é o paizão, e o paizão pode sim exercer essa violência sobre todo mundo, porque todo mundo está sujeito. Olha a palavra, súdito, vem de sujeição, de você se submeter ao rei. Então começa a surgir um papel da polícia, que é um papel justamente de reforço dessa autoridade, entre aspas, paterna. Bom, o artigo é longo, mas na verdade o que ele demonstra é que a polícia, como a gente conhece, ela nasce mais ou menos com a necessidade de controle de escravos, né? Quem tem um batalhão de escravos tem medo, porque os escravos são muitos e eles podem se rebelar, eles podem aprontar. Então começam a surgir leis aqui nas colônias britânicas que tinham escravos, tanto no Caribe quanto na América do Norte, leis que colocam os escravos, o cara não pode ter três escravos juntos, senão já é motim, o cara não pode sair de noite se ele não levar uma lanterna, o cara não pode ter uma faca, o cara não pode ter uma arma, ele não pode andar a cavalo, ele não pode. Cara, você começa a perceber essa necessidade de controle dos escravos, e aí, bom, isso acaba, uma coisa ligada à outra, a polícia que a gente tem hoje nos Estados Unidos, que é majoritariamente branca, controlando e matando e, né, uma população, sobretudo a população negra. Então eles dão aí, quando eles dão um certo contexto, uma certa perspectiva histórica para essa demanda do Black Lives Matter, que é essa história de você desarmar a polícia, desmontar a polícia, porque a polícia, aí tem outra característica curiosa, a polícia nos Estados Unidos é muito armada. Ela é muito armada. Ela é armada com sobras do exército, sobras militares e tal, e ela mata muito. Então ela mata em um dia o que a Inglaterra, sei lá, as mortes provocadas pela polícia na Inglaterra, o que morre em um ano na Inglaterra, a polícia americana mata em um dia. Que bom que não falaram da polícia brasileira, né, ou do que acontece no Brasil. Mas dá para a gente fazer um paralelo. Vamos nos lembrar, nós fomos o último país a libertar os escravos, não é? Pois bem, então isso é muito interessante. Esses números de mortes são muito interessantes. Eu vou pegar uma carona aqui. Ontem eu não comentei sobre o coronavírus, mas hoje a gente começa com 1.341 mortes num dia só. É praticamente uma morte por minuto. Vamos nos lembrar que um dia tem 1.440 minutos. Se morreram 1.341 pessoas, então a cada episódio do Radinho morrem 40 e tantos, o que não é uma associação muito feliz. Mas uma coisa que, de novo, mostra, a gente esquece o quanto o Brasil é um país desigual, é grávidas, mortes de grávidas. No mundo, essa pandemia matou 160 grávidas, ok? Ok, 160 grávidas, certo? Quantos países têm aí coronavírus, tal? 188 países. Então você fala, bom, é mais ou menos uma grávida por país. É, por que não? Não. Das 160 grávidas que morreram de Covid, 124 morreram no Brasil. 124 morreram no Brasil. Vou repetir, 124 de 160 morreram no Brasil. 3/4 dessa história toda, estou fazendo uma conta de padeiro aqui. Por que diabos morrem tantas grávidas de Covid no Brasil? Bom, as respostas de sempre. Mas vamos repetir, a chance de uma grávida morrer de Covid no Brasil é de 12,7%. A mortalidade entre as grávidas é brutal, é a mais alta do mundo sobre qualquer ponto de vista. E a gente esquece. Né? A gente esquece e eu não sei o que vai ser feito a respeito e a gente continua simplesmente conivente, ali complacente, com um bando de selvagens e completos sociopatas que estão ocupando uma cadeira ali e não estão fazendo nada a respeito. Né? E quando são acusados de genocidas, resolvem, veja bem, não é bem isso, isso não é, ok, 70 e tantas mil mortes, como é que você chama isso? Então vamos inventar uma palavra nova, né? Fratricídio, né? O assassinato dos seus próprios irmãos, deve ser alguma coisa parecida. Vamos lá, tem uma questão ligada também à questão da desigualdade, também à questão da escravidão e à questão racial. O 99% Invisível é um podcast que eu estou sempre comentando, porque eu adoro o trabalho desses caras, embora eles sejam um trabalho, eles foquem primariamente ali sobre design, urbanismo, arquitetura, mas na verdade eles acabam estendendo isso para outros tipos de inovação. E aí o episódio que eu ouvi ontem, que foi muito bacana, foi sobre paramédicos. Tcharam, paramédicos. Acho que eu comecei a ver paramédicos na televisão, porque eu não sabia muito bem o que era paramédicos. Paramédicos é assim, você sofreu um acidente, ou a polícia te deu um tiro, seja lá o que for, você tomou um tiro, e aí o que, que se fazia normalmente? Alguém levava você para o hospital. Quanto mais rápido levasse, melhor. Então, esse episódio aqui vai contar a história basicamente dos Estados Unidos. Eu não sei como é que é essa história no Brasil, então eu vou contar só o que eu ouvi, tá bom? Nos Estados Unidos é o seguinte, se você tivesse algum piripaque, se alguém tivesse algum piripaque, você tinha que levar o cara correndo para o hospital. Quem ia levar para o hospital? Dependendo do lugar, podia ser a polícia, você chama a polícia vem e leva você correndo. Podia ser os bombeiros, você chama os bombeiros pegam você e levam você correndo. Podia ser, e isso parece surreal, mas era praxe até pouquíssimo tempo atrás, podia ser os agentes funerários. Por quê? É porque eles têm aqueles carros que se chama rabecão, que é aquele carro para transportar um corpo. Então, aconteceu um acidente, chama, agora imagina você só quebrou a perna e vê um carro de funerário, né? Fala, pô, porque não tem nenhuma chance. Mas eles prestavam esse serviço. Porque a mentalidade era, não vou atender o cara no lugar, eu vou levar ele para o hospital, que lá tem gente preparada. Ok? Ok. Filadélfia, uma cidade nos Estados Unidos. Legal, bacana, histórica, inclusive e tal. Mas a Filadélfia tem um bairro, que é o bairro pobre, que é o bairro negro. E o que acontece, se você tivesse qualquer tipo de incidente ali, tomou um tiro, ficou doente, teve um infarto e tal, quem que se chama? A polícia. Só que a polícia, majoritariamente branca, como eu já coloquei aqui, não era assim, digamos, muito empenhada em salvar a gente naquele pedaço. Então você tinha que rezar para alguém, aliás, ninguém queria ir lá, ninguém queria fazer nada. Então a própria infraestrutura, os serviços prestados nessa vizinhança eram muito precários. E aí o que eles contam é de uma combinação interessante de fatores, que é o seguinte: um grupo ali de negros daquela comunidade resolve criar um tipo de uma instituição, como se fosse uma ONG, para tentar levar mais serviços para aquela comunidade carente. E a ideia dos caras, vamos pegar umas vans, ou sei lá, uns caminhõezinhos, e a gente transforma isso como se fosse uma mercearia ambulante. Aliás, outro dia eu falei aqui de inovações do comércio, do varejo para o Covid, e era justamente isso. Você tem um caminhão que era praticamente uma quitanda que iria até as comunidades levar, né, os alimentos, hortifruti e tal. Pois bem, eles tiveram essa ideia décadas atrás, e por coincidência, na cidade tinha um médico austríaco, que eu já esqueci, tinha um nome esquisito, que eu já esqueci, esse médico austríaco tinha um nome esquisito, ele estava desenvolvendo técnicas de ressuscitação. Não, não é Frankenstein, não é nada espírita, não. O cara engasgou, teve um infarto, como é que você atende esse cara na hora? Porque o que acontece, isso é uma coisa muito interessante, com essas guerras todas, Vietnã, Coreia, etc. e tal, a medicina de campanha, a medicina de guerra estava super avançada, né? Então, se você tomasse um tiro no campo de batalha, provavelmente os caras iam consertar você direitinho. Agora, se você tivesse tomado um tiro em casa, nos Estados Unidos, os médicos não estavam preparados para esse tipo de emergência. Pois bem, um médico austríaco na Filadélfia, ele estava desenvolvendo técnicas para justamente atender a pessoa no local, né, antes que ela chegasse no hospital. Ele é o cara que desenvolveu essas técnicas de CPR, que chama em inglês, técnicas de ressuscitação. Como é que você faz um coração voltar a bater, você faz respiração boca a boca, tal. Ele é o pai do CPR. Tá bom? Você deve ter visto CPR 500 mil vezes na televisão, em filme e tal. Ele é o cara que inventou. Ele conheceu esses caras dessa comunidade e aí, bom, a ideia do cara é a seguinte: pô, então quer dizer que ninguém vai salvar vocês? Por que que a gente não pega essas vans que vocês têm e vamos transformar em ambulância, mas não para trazer o cara para os hospitais, não dá tempo. Vamos capacitar pessoas para atender as pessoas na hora. Né, vamos colocar equipamento, vamos colocar desfibrilador, vamos colocar, sei lá, que seja, monitor de não sei do que lá, né, para a gente já prestar um socorro imediatamente, que o tempo é tudo, né, tempo é tudo. Bom, em suma, esse cara super empolgado começa a criar essas primeiras ambulâncias, começa a criar os primeiros paramédicos. E o que é interessante disso é que todos os caras que ele está capacitando, que ele está treinando, até com a ajuda de uma outra médica branca também, são todos negros. São negros justamente daquela comunidade. Esse negócio começa a crescer, os resultados são super impressionantes, a polícia no começo resiste porque eles são brancos, os outros são negros, eles acham que um está interferindo no trabalho do outro, teve empurra-empurra, palavrão, mas a coisa começa a se impor e os caras começam a virar, isso na década de 60, tá bom? É pouquíssimo tempo atrás, eu estava vivo já, o que dizer, então não é tão pouco tempo atrás, ok. Mas isso começa a virar um case mundial. Os caras começam a ensinar para a Alemanha, para Israel, outros países da Europa, como você cria paramédicos, né? Que são pessoas que não têm diploma de medicina, mas elas sabem entubar alguém, elas sabem colocar o cara direito numa maca, conseguem dar apoio para uma fratura, para um AVC. Então eles levam o cara para o hospital já estabilizado, né? Isso é um absoluto sucesso, certo? Certo. Então, os pais dos paramédicos são negros da periferia de Filadélfia. Simples assim. E o médico austríaco louco. Acontece que nenhum paramédico sabe disso, porque essa história desapareceu, ela foi enterrada, porque o prefeito de Filadélfia era um cara racistérrimo, que não topava essa história dos negros com tanta autonomia assim. Ele começou a dificultar a vida dos caras, cortar verba, proibiu que a sirene fosse ligada. Aí falou, mas qual é o problema de sirene? Aí o cara responde, não, o problema não é a sirene, é quem está no volante, né, da ambulância. Um branco ouve a sirene tocar, ele vai abrir espaço, quando ele olha, vê que é um negro pedindo passagem, nem a pau juvenal. Então o prefeito começa a dificultar a vida desses caras, E para acabar de vez com essa iniciativa, ele cria um serviço idêntico branco, né? E aí o resto é história. Mas eu achei muito legal, porque eu não podia... Primeiro, eu não entendia muito bem a história de paramédicos. Segundo, eu não podia imaginar que isso tivesse surgido de uma iniciativa tão bacana, justamente para sobreviver ali num cenário absolutamente opressivo, né? Absolutamente desigual e discriminatório. Eu achei bacana, eu achei inspirador. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Desculpem que minha garganta está um pouco rouca hoje, é que realmente ontem eu falei muito, essa noite eu dormi muito mal, porque a minha vizinha está fazendo algum tipo de ritual satânico lá em cima, algum tipo de... Eu não sei o que eles estão fazendo. Não tenho a menor ideia, mas eu sei que realmente eu dormi não muito bem. E a minha garganta padece por causa disso. Eu finalmente li, eu tinha comentado com vocês que tinha um artigo aqui sobre robôs assassinos. Pois bem, eu li. Né? Pois bem, eu li. Não tem nenhuma surpresa, mas acho que tem alguns aprendizados que vale a pena compartilhar com vocês. O primeiro deles é o seguinte, e eu não tinha parado para pensar. Na guerra, num conflito armado, é mais ou menos como uma emergência, né? Velocidade é tudo. Né? Quem sacar primeiro a arma, sai vivo. Né? O navio que reagir primeiro, que atacar, sai inteiro. Velocidade é tudo. Né? E de uns tempos para cá, o que acontece, já faz um bom tempo, a automação tem ajudado os militares, sobretudo os militares americanos, a reagir mais rápido. Então, sei lá, os caras disparam, o terrorista dispara um foguete na direção de um veículo blindado americano. Vai ter um sistema que vai detectar esse foguete, vai calcular a trajetória e vai conseguir inutilizar essa coisa antes mesmo dos soldados perceberem que aconteceu alguma coisa. É um jogo muito rápido. Né? A questão é que quando você para essa automação, aonde você para? E a questão é, e se, vamos supor, eu vou parar num certo ponto, porque eu tenho considerações éticas ou porque eu estou obedecendo tratados internacionais. A questão é, quem diz que o inimigo vai fazer a mesma coisa? E se o inimigo realmente escalar, o que que você faz? Que decisão você toma? Né? Se de repente seu inimigo, a China, por exemplo, criar um exército assassino completamente autônomo. Você vai botar gente ali que vai ficar pensando um pouco antes de apertar o gatilho? Muito complicado. E a questão é um cenário que eu nunca tinha ouvido falar, que eles chamam de hiperguerra. Hiperguerra é um cenário em que você imagina dois exércitos ou duas potências que estão com tudo automatizado, a velocidade com que as coisas podem sair fora de controle é mais alta do que a gente pode perceber, controlar, digerir, seja lá o que for. Né? Quando você percebe, já pode ter ido para o saco, em português, claro. E um exemplo disso é uma coisa que aconteceu em 2010, chamado Flash Crash. Às vezes eu cito isso em palestras. Tal. A Bolsa de Valores também é um cenário onde tempo é tudo. Né? Quem conseguir comprar antes, aproveita as ofertas tal, e faz mais dinheiro. E nessa guerra por velocidade, eles começaram a empregar o quê? Algoritmos, robôs. E uma vez foram testar um algoritmo lá, o algoritmo começou a fazer alguma coisa insana, muito rápida. Eu sei que em menos de um dia, US$1 trilhão evaporou. O que aconteceu? Ninguém sabe direito, porque não deu tempo. Né? Era robô conversando com robô, a gente fica de fora. É o que acontece. Então, um cenário possível para a questão da guerra cibernética, não é só se o robô vai matar sozinho, não é só isso não, a questão é a coisa escalar numa velocidade que a gente não é capaz de controlar, isso não é bom. O que mais que tem para comentar com vocês? Essa é uma questão científica meio árida, mas acho que talvez vale a pena, será que vale a pena? Tá bom, vamos lá, a questão, eu comentei ontem, acho que eu devo ter comentado ontem, será? A piada óbvia é que o meu cérebro não é mais o mesmo, porque afinal o episódio é sobre cérebro, tá? Eu estava ouvindo ontem, eu acho que realmente eu não comentei com vocês. Se eu comentei, vocês me desculpem. O que acontece? Eu estou com um pequeno vício de linguagem de falar o que acontece. Vou tentar me policiar aqui, vou botar o meu cérebro para funcionar e não usar esses cacuetes verbais. Um dos meus podcasts preferidos, mais divertidos, que eu espero com uma relativa ansiedade, é o podcast The Infinite Monkey Cage, a Gaiola Infinita do Macaco, não sei por que tem esse nome, que é um podcast da BBC, em que eles trazem, os apresentadores são um comediante e um físico. O físico é o Brian Cox, que é um cara super bacana, inspirador e tal, e eles trazem gente muito boa para debater temas científicos. E o tema de ontem era o cérebro. Eu acho que eu não comentei com vocês, eu passei roupa ouvindo isso ontem. É o cérebro. O episódio foi um deleite, foi uma delícia, eu absolutamente adorei. Sobretudo porque um dos convidados era um dos redatores dos Simpsons. Conan alguma coisa, não lembro o nome dele, mas é um dos redatores dos Simpsons. Se vocês não se lembram, os Simpsons têm entre os seus redatores um monte de gente cabeção, é gente nerd, pesada, ali, matemáticos, físicos. Embora eles trabalhem com humor, eles têm uma formação científica robusta. Por isso que volta e meia em algum episódio dos Simpsons aparecem fórmulas, mistérios da física, entropia, seja o que for. Pois bem, um desses caras estava lá ontem e ele é engraçadíssimo. Ele inclusive falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou que ele é um cara bem sucedido, né? Ganhou muito dinheiro. O pai dele chegou e falou: olha que engraçado, né? Você fez sua carreira em cima de uma coisa que talvez você deveria ter tratado. Ou seja, o pai estava insinuando que na verdade ele tinha algum problema psiquiátrico. É um pai que esse merece um episódio só para ele, né? Mas o episódio sobre o cérebro foi fascinante, sobretudo porque não só falou sobre grandes questões, sobre livre-arbítrio, como funciona o cérebro, até que ponto a gente vai colocar o cérebro num computador e tal, mas inclusive sobre essas questões de normalidade. O que é normalidade? E uma das coisas que até foi útil na minha conversa ontem com o Fileno foi que eles comentam o seguinte: muitos artistas, sejam eles comediantes, pintores e tal, na verdade, eles têm algum tipo de diferença num grau que, se fosse um grau um pouquinho mais alto, o cara era louco. Se ele fosse um grau um pouquinho mais baixo, ele era um cara normal, sem graça. Então, muitas dessas pessoas cujo talento a gente admira, elas têm o cérebro um pouco diferente, mas não tão diferente assim. Se for diferente demais, ninguém segue você, ninguém acha graça. Se for parecido demais, também ninguém segue você, ninguém acha graça. Então, tem algumas pessoas aí que ficam exatamente no limite, né? Eu já pensei imediatamente em vários que em algum momento da vida acabam ultrapassando o limite e se vão. É o caso de um Van Gogh da vida. Mas o episódio foi extremamente rico, né? E numa hora que vale a pena ouvir. Se eu for lembrando outros aspectos aqui, eu comento com vocês. Mas numa hora no finalzinho ali, o Brian Cox fala: olha, mas eu como físico aqui eu tenho que perguntar para vocês, afinal o cérebro é a construção mais complexa que a gente conhece, vocês acham que a gente vai encontrar outras coisas assim no universo, já que o universo é tão grande? Aí um dos convidados fala: olha, meu, primeiro menos, né? O nosso cérebro não é um único. Polvos desenvolveram cérebros incríveis de uma maneira completamente diferente. O cérebro de um polvo, ele é distribuído, ele está inclusive distribuído pelos tentáculos, né? Você pega um corvo, o corvo tem um cérebro completamente diferente do nosso, mas ele, pô, é tão inteligente quase quanto um cachorro, né? Então você percebe que não existe só um caminho para você ter coisas que você poderia chamar de inteligentes. Por mais que a gente tenha afeto pelo, sei lá, esse 1,5 kg de coisa que a gente tem na cabeça, na verdade, existem outros caminhos possíveis debaixo dos nossos narizes. Aliás, falando nisso, duas coisas que eu me lembrei aqui. O mito de que o cérebro masculino é maior do que o cérebro feminino, portanto... Mas a questão é a seguinte: o cérebro masculino, ele é, em média, 10% maior. Por quê? Porque os homens são, em média, 10% maiores. É simples assim, né? O macho da espécie é um pouco maior que a fêmea da espécie e o cérebro proporcionalmente. Então, isso não quer dizer nada. Aliás, tamanho do cérebro não se associa à inteligência. Eles contam que quando Lincoln morreu, que todo mundo considerava um colosso, uma figura inteligentíssima, eles ficaram frustradíssimos ao descobrir que o cérebro do cara era do peso normal, né? Não tem a ver necessariamente a ver com o tamanho. E tem uma outra questão, qual era a outra questão do cérebro que eu tinha achado interessante? Ele perguntou assim: um dia seremos capazes de entender o cérebro? Aí a resposta, que eles, aparentemente já é uma resposta clássica, eu nunca tinha ouvido, foi: olha, se o cérebro fosse simples a ponto da gente entender, o nosso cérebro, né, ele não seria capaz de se entender. Né? Ou seja, o cérebro não foi feito para se entender. Se o cérebro fosse tão simples que o nosso cérebro conseguiria entender, o nosso cérebro não conseguiria entender. Eu sei que é um raciocínio circular, fica pensando um pouco nisso, eu não sei se eu expliquei bem, mas a questão é, quem disse que o nosso cérebro é aparelhado para entender a nós mesmos? Talvez não. Não sei se a gente vai entender um dia da maneira que a gente deve. Mas olha, o episódio foi absolutamente delicioso. O que mais que tem aqui? Bom, e falando dessas coisas que a vida inventa maneiras estranhíssimas e tal, alguém já disse, eu já comentei aqui no radinho, que todo o processo da vida biológica é um elétron procurando um lugar para descansar. Né? A luz do sol desloca um elétron na fotossíntese, e aí esse elétron fica sambando, até que em algum momento ele vai parar em algum lugar e descansa. Pois bem, esse elétron, isso é extremamente interessante, quase todas as formas de vida, né? Eu, você, né? O Bolsonaro, o Trump, a gente respira oxigênio. Por quê? O oxigênio serve justamente para esse elétron descansar. A gente pega o oxigênio adora elétrons, né? Então esse elétron, quando entra em contato com o oxigênio, que beleza, tal. Então as formas de vida mais usuais, elas usam o oxigênio justamente para o metabolismo funcionar. O que que eles descobriram aqui é que algumas bactérias resolveram isso de outra maneira. Ao invés de despejar esse elétron incômodo num átomo de oxigênio, que é o que a gente faz na respiração, elas se conectam a rochas que têm minerais, elas criam como se fosse um fio terra e elas literalmente despejam esse elétron num minério, na pedra. Então é como se fossem bactérias que respiram pedra. Então depois de ver uma bactéria descobrir como respirar pedra, tudo é possível. Então a chance da gente encontrar alguma criatura lá fora que seja irreconhecivelmente diferente, eu acho que só aumenta. O que mais que tem para comentar com vocês aqui? Já falei dos robôs. Não. Formigas peludinhas, não. Que mais que tem? É uma formiga realmente peludinha. Vocês não precisam ver isso, tá bom? Eu já falei da... Ah, isso é um artigo interessante. E, na verdade, são dois, mas um deles eu li e eu esqueci de salvar. Eu preciso encontrar. Eu vou ver se eu encontro, amanhã eu compartilho com vocês. A questão é a seguinte, eu estava lendo um artigo na BBC ontem, numa sessão deles que chama Future Planet. Future Planet é o planeta do futuro, ok? Tá bom. Então tem a ver com impacto, com sustentabilidade. E no final do artigo ele falava, esse artigo que você está lendo teve um impacto ambiental de não sei quantos quilos de carbono. Eu falei, peraí, como assim um artigo teve impacto? E eu cliquei para ver como é que eles, que história é essa, como é que eles calculam. Muito interessante. É uma iniciativa bastante provocativa, que é a seguinte... Bom, eles, para produzir aquele artigo, alguém teve que se deslocar, então tá bom, quanto que ele se deslocou, quanto que ele viajou? Agora ninguém está viajando, mas de qualquer maneira, ele podia ter viajado, tomado avião, tomado trem, ido para lá, ido para cá, falado no telefone, usado banda larga. Então, para produzir aquela reportagem, houve um certo consumo de energia e um certo impacto na geração de gases de efeito estufa, certo? Certo. Além disso, para que esse artigo chegasse até você, também existe um dispêndio de energia e essa energia também produz carbono. Moral da história, eles descobriram uma instituição que faz essas estimativas, então eles mostram quanto que... É muito legal, eu nunca tinha parado para pensar nessa história. Mas o outro artigo que eu li, que esse eu preciso localizar, que não deu tempo, falava o seguinte, programadores começando a ter consciência ecológica. O que acontece é, vamos supor, eu carrego uma página de um jornal. Na hora que eu carrego a página de um jornal no browser, né, no navegador, ela demora um pouco para carregar. É claro, porque tem o código da página, tem as imagens e tal, mas na verdade, por conta dessa história de marketing digital e tal, essa página começa a carregar um monte de códigos que tem a ver com descobrir quem você é, o que não faz, que anúncio que vi. Quando você vai ver, essa questão toda da publicidade, do marketing, deixa a página mais pesada, ela carrega código demais, a página fica mais lenta, né? Demora para ser apresentada, porque tem um monte de robozinhos ali pensando se você precisa ver de novo aquele anúncio da Netshoes, de novo aquele anúncio do Mercado Livre, né? Bem, a conclusão é sempre sim, 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 eu sei. Pois bem, então isso tudo tem um impacto, isso tudo consome energia. Então, esse artigo fala justamente sobre programadores que estão começando a rever a maneira como eles criam seu próprio código. Eu achei isso muito legal e eu vou contar uma anedota pessoal aqui. Eu trabalhei uma época no Yahoo, eu era responsável pelos produtos do Yahoo Brasil. A gente tinha um time grande ali, uma dúzia de pessoas, eram uns 40 produtos, e um dos produtos era o e-mail. Na época, muita gente usava o e-mail do Yahoo, que era muito bom. Até apareceu o Gmail, acho que era o melhor e-mail que tinha. O que acontece? Quando você ia ver o e-mail no browser, né, você tinha ali, né, tinha ali a sua caixa, as suas caixas de entrada, a mensagem, e tinha alguém pensou em colocar um espacinho ali para um banner, para colocar publicidade. Uau, que bárbaro, ótimo, né? Porque é um espaço para o Yahoo fazer dinheiro, né, faturar, botar anúncio. Mas ninguém tinha pensado qual seria o custo para o próprio Yahoo de colocar aquele anúnciozinho a mais. Então eu lembro que um dos grandes amigos nossos, uma figura excelente, ele fez a conta de quanto custaria para o Yahoo servir, que significa apresentar para milhões de usuários todo santo dia, um bannerzinho de 12 kilobytes, que imagina, hoje 12 kilobytes não é nada. Dava uma grana, não era pouca coisa, ou seja, aquilo que parecia grátis, na hora que você multiplica por muita gente, tem impacto. Eu vou tentar localizar essa história e compartilhar com vocês. Tem uma história muito, que talvez seja a história mais interessante aqui de hoje. Antes de mais nada, eu vou passar um link aqui para um vídeo muito interessante da BBC, muito curto, explicando um pouco a história de Hong Kong. Hong Kong agora está numa situação bastante periclitante, vamos chamar assim, porque, como é que nasce Hong Kong? Essa história é curiosa. A China, a Inglaterra comprava chá da China, muito chá, né? Ou seja, ela gastava dinheiro com a China e não ganhava chá nenhum, dinheiro nenhum. Aí, para equilibrar um pouco a balança comercial, né, os ingleses resolveram vender para a China ópio, que é uma droga. Né? Obviamente, isso cresceu monstruosamente, a Inglaterra começou a fazer um monte de dinheiro, a China resolveu declarar guerra. Então você tem a primeira guerra do ópio, obviamente a Inglaterra ganha, e ela pede como, né, como ressarcimento, onde já se viu a China se contrapor à Inglaterra, ela ganha como ressarcimento um pedaço de uma ilha, que é onde fica Hong Kong. Aí tem uma segunda guerra do ópio, a Inglaterra ganha de novo, e ela ganha a ilha inteira, e essa ilha passa a ser uma possessão inglesa. Então Hong Kong é uma possessão inglesa faz um bom tempo. Era uma possessão inglesa por muito tempo. O que acontece, vem a China comunista de Mao Tse Tung, e aí você tem aquela coisa que é meio bizarra, Hong Kong capitalista, prosperando rapidamente, serviços financeiros de ponta, tal, liberdade, e a China comunista, que era um absoluto terror, um horror total, um atraso desgraçado. Pois bem, nas negociações entre os dois países, a Inglaterra concorda em devolver a Hong Kong para os chineses, então a ideia é que ela continue sendo um país capitalista por mais 50 anos. Então Hong Kong foi devolvida em, agora já esqueci, 84, por aí, não lembro, ela é devolvida para Hong Kong e para a China, mas continua mantendo a autonomia, e a ideia é que ela mantivesse essa autonomia até 2040 e poucos, tá? O que acontece é que a China não está respeitando esse prazo e já está estrangulando Hong Kong. Então, para entender um pouco dessa história bizarra, tem um vídeo bem bacaninho aqui, bem curtinho, que vale a pena dar uma olhada. Mas acho que meio para encerrar, tem duas questões aqui. Tem um artigo da SciTech Daily aqui, mostrando que as últimas medições de metano, que infelizmente são de acho que 2 anos atrás ou 3, é a mais recente que a gente tem, mostra que metano está subindo muito rapidamente, mais rápido do que a gente realmente poderia imaginar. Eu acho que em alguns anos subiu tipo 9%, e o metano é dezenas de vezes pior para o aquecimento global do que o próprio gás carbônico. O que libera metano? Petróleo, carvão, pecuária, tem várias atividades. Metade do metano liberado na atmosfera é devido a atividades humanas, ou seja, ele poderia ser de alguma maneira reduzido, porque o impacto no aquecimento global é brutal. Para piorar, vocês sabem que eu estou comentando com vocês faz tempo, o degelo do Ártico, da Sibéria e tal, está expondo o solo, que era o solo que antes estava congelado, e isso provavelmente vai liberar metano. Também tem metano, por alguma razão qualquer, saindo do fundo dos oceanos. Então não é exatamente um cenário animador, tá bom? Essas coisas realmente são um efeito cascata. Tem um artigo meio polêmico aqui na Fast Company dizendo que fizeram estudos com as pessoas que respeitam o distanciamento social. Ou seja, se comportam como se devem, e aquelas que não conseguem respeitar. E eles perceberam uma estranha correlação, eu estou fazendo assim, virando os olhinhos para cima, estranha correlação, com virando os olhinhos para cima, entre isso e a sua memória. Aí tem um nome engraçado isso, mas é como se fosse a memória RAM do computador. Né? Você tem uma memória ali que permite que você armazene várias informações ao mesmo tempo. Isso é ligado à sua inteligência, à sua capacidade de avaliar e entender problemas, tal. Quem tem mais dessa memória é um pouco mais esperto. Isso é um artigo, é um assunto muito polêmico, porque toda vez que você fala em inteligência, parece que você vai acabar em racismo. Mas a questão é que eles descobriram que pessoas que têm menos memória, pelo amor de Deus, não sou Lula, elas não conseguem respeitar o distanciamento social. É uma maneira de dizer que são burras que nem uma porta, mas estão dando aí uma coisa científica e também chamando a atenção que, óbvio, isso é muito polêmico, não é politicamente correto, mas é que os testes estão indicando. Uma outra notícia aqui, eu tinha comentado que a China anunciou que marmotas estavam espalhando a peste bubônica na China, né? Parece que é controlado, está lá na Mongólia, mas eu já vi esse filme. Mas o que acontece é que no Colorado, nos Estados Unidos, esquilos estão com peste bubônica. Esquilo, aquela criatura fofa, tico e teco, né? Esquilo, aquele que se chega no parque, quer passar a mãozinha, ele dá uma dentada no seu dedo e atravessa o dedo. Então, esquilo, peste bubônica. E peste bubônica, para quem não se lembra, é transmitida por pulgas. Pulgas. Vamos bem, né? Vamos dar uma notícia um pouco mais, que eu acho que é bastante interessante, talvez seja a mais interessante do radinho de hoje, que tem a ver com a queda populacional. A questão é, eles estão prevendo que até o final do século, até 2100, 23 países, pelo menos, terão a sua população reduzida pela metade. Por quê? Porque a fertilidade, ou seja, o número de filhos que cada mulher tem, está caindo mundialmente, por várias razões. As mulheres estão mais independentes, elas conseguem usar anticoncepcional, elas conseguem estudar mais, elas querem trabalhar, né? Elas estão ali, passa a ser uma questão de controle sobre o próprio corpo, não é aquela coisa que Deus decide mais. E o que acontece? Isso está baixando a taxa de natalidade e tem um número mágico. Se a taxa de natalidade for abaixo de 2,1, ou seja, se cada mulher, em média, tiver menos de 2,1 filhos, a população começa a encolher. Por quê? Porque, não sei se você lembra, mas as pessoas morrem. Os outros, claro, né? SUS não, você nem é, não, eu vou morrer, mas tudo bem, mas vamos nos lembrar, esse é um dos fatos da vida, né? As pessoas vão embora e a gente tem que repor. Se a gente não repor muito, começa a ficar meio deserto o lugar. Então, tem países, a Itália, a expectativa é que a Itália caia de 60 e poucos para 28. Que o Japão caia de 120 e tantos para 60 e poucos, né? Isso vai afetar vários países. É claro que existem regiões do mundo, a África subsaariana, que os caras estão proliferando que nem loucos, né? Estão tendo muito filho justamente porque não têm acesso a essas situações novas todas. Mas, de qualquer maneira, esses países são tantos que a expectativa é que a humanidade, mais ou menos em 2060, ela chega no máximo 9 ponto não sei quantos bilhões, que depois esse número comece a cair até, e no final do século nós sejamos menos do que desde que esse pico, que a gente seja 8 ponto não sei quantos bilhões. Então, curiosamente, a humanidade está encolhendo, e não estamos levando em conta aqui o coronavírus por enquanto, né? Mas a questão é, isso traz grandes perguntas. Se tem tanta gente, se tem menos gente nascendo, significa que vai ter menos jovens. Se tem menos jovens, significa que proporcionalmente você vai ter mais gente idosa, ainda mais porque as pessoas estão vivendo cada vez mais. No que as pessoas estão vivendo cada vez mais, a pergunta é: quem vai pagar a conta? Né? Quem vai estar economicamente ativo pagando essa conta? Então já tem países aí favorecendo a imigração, né? Deixando que imigrantes venham, etc. e tal, porque eles já estão percebendo que uma hora a conta vai pesar. Se não tiver gente economicamente ativa, a vida vai ficar muito difícil. Caríssimos, raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Espero que a qualidade do áudio e da minha voz, do meu aparelho fonador, esteja razoável hoje. Convido vocês a assistir essa conversa de ontem do Érico Fileno e que vocês marquem na agenda a conversa de amanhã, quinta-feira, com a Gal Barradas. Também tenho certeza que vai ser muito legal. Um grande abraço, muito obrigado pelos cafezinhos, me alegram o meu dia, muito obrigado pelas dicas, nem sempre eu dou conta de atender todas as dicas, desculpem, eu sou um só. Um grande abraço e até amanhã.